português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindo a esta emissão da Voz da América a partir do Washington, nesta segunda-feira, dia 29 de julho. Ao microfone, Álvaro Lúcio Andrade. Vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Nos primeiros 30 minutos, teremos enfocados em Angola e depois teremos mais uma hora de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é, com habitualmente, de Mariano Bartolomeu. A técnica hoje é de Wagner Roberts. E aqui aos microfones, Álvaro Lúcio Andrade. Tiroteio em festival na Califórnia deixa 3 mortos. No Sudão, 5 manifestantes também foram mortos no interior do país. Ativista de direitos humanos condenado a 12 anos de prisão na China. São algumas notícias que vamos desenvolver. Entretanto, em Angola, Casa CE admite apoiar candidatos independentes nas autárquicas.
Procurar concorrer em todos os municípios, lá onde não encontramos um nosso militante com o perfil desejado, poderemos apoiar um candidato independente ou mesmo em determinados municípios entrarmos em combinação com outros partidos políticos na oposição.
Enquanto isso, em Luanda, porta-voz da Ordem dos Médicos diz que Bastonária não pediu desculpas aos enfermeiros, o sindicato desmente.
Não houve um pedido de desculpa, porque o reconhecimento do erro foi bilateral. Os dois lados reconheceram que houve exageros. Que houve exageros das duas partes. Então não houve um pedido de desculpas, quer dizer, digamos que foi tácito.
Outras notícias, que a Binda pode vir a ter mais uma manifestação na sexta-feira. Deputados do MPLA dizem estar preocupados com a educação na Huila, penúria alimentar em Benguela, força recurso a frutos silvestres e em Cabo Verde, presidente da Câmara Municipal da Praia, sobrevive a atentado. Vamos então às notícias que marcam a atualidade nesta segunda-feira. No oeste da Califórnia, um homem armado matou pelo menos 3 pessoas, incluindo uma criança de 6 anos, no festival chamado Festival de Alho, na tarde de ontem, confirmou a polícia nesta segunda-feira. O ataque aconteceu na cidade de Gilroy e a polícia diz que o atirador usou uma espingarda. Outras 15 pessoas ficaram feridas. Morto pela polícia, ele foi identificado como Santino William Ligon Smithy. O presidente Donald Trump expressou hoje profunda tristeza pelo incidente e mandou uma mensagem de condolências aos familiares das vítimas. A polícia investiga o incidente e até agora não descobriu qualquer motivação do atirador. No Sudão, 5 manifestantes, incluindo 4 estudantes, foram mortos hoje durante uma concentração na cidade de Al-Obeid, no centro do país, revelou o Comitê de Médicos próximo do Movimento de Contestação Sudanês. Em comunicado, o comitê deu ainda conta de um número indeterminado de feridos, mas não precisou os motivos de manifestação. O Sudão continua a registrar muitos protestos, mesmo depois do acordo feito a 17 de julho entre o Conselho Militar da Transição e a Aliança da Oposição para a criação de um governo de transição de 3 anos e 3 meses. Na Rússia, a médica Vasilieva, assim está correto, denunciou hoje que o dirigente da oposição extra-parlamentar, Alexei Navalny, não está a receber cuidados médicos adequados depois de ter sido hospitalizado e, por alegadamente, ter sido submetido, e cito, a substâncias químicas não determinadas. Fim de citação. A médica Vasilieva acrescentou que ela e outro médico, Yaroslav Azimin, foram impedidos de examinar o prisioneiro que, segundo as autoridades russas, foi hospitalizado quando se encontrava preso devido à reação alérgica aguda. Vasilieva disse que ele nunca sofreu de alergias e acredita que terá sido envenenado com agente tóxico. Em 2017, Navalny esteve prestes a perder a visão depois de ter sido atingido por um desinfetante misturado com uma substância tóxica. Ele está preso por ter participado numa manifestação na quarta-feira. Na China, um tribunal condenou hoje o dissidente Wang Qi a 12 anos de prisão por ter revelado segredos de Estado a uma entidade estrangeira, como parte de uma campanha lançada por Pequim contra vozes dissidentes. Wang Qi, que dirigiu uma plataforma distinguida pela organização Reporting Sem Fronteiras, com o prémio de liberdade de imprensa, foi detido em várias ocasiões por denunciar abusos do poder político. E o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou hoje a nomeação de Rosine Sori Koulibaly, do Burkina Faso, como sua nova representante especial para a Guiné-Bissau. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Quando são 13 horas e 50 minutos na capital americana, nesta segunda-feira, começamos então um bloco com notícias de Angola e teremos informação também a ser desenvolvida ainda nos próximos dias de que o movimento independente de Cabinda está a organizar uma manifestação para o próximo dia 1 de agosto, na próxima quinta-feira, para uma vez mais pedir pela autonomia do enclave. Relembramos que em fevereiro o mesmo grupo organizou uma manifestação no fim da qual 72 pessoas foram detidas e algumas foram libertadas há pouco mais de um mês. Vamos ver como virá desenvolver esta manifestação agora que há uma mudança no governo daquela província. Entretanto, em Malanje, a KCE admite apoiar candidatos independentes naquelas localidades em que não tiver uma candidatura própria. O anúncio foi feito pelo presidente da bancada parlamentar da coligação, Alexandre Sebastião André, durante uma visita de uma delegação de deputados à província de Malanje, na qual também disse ter na forja um projeto de lei que engloba o manual do Atarca. Isaías Soares tem a reportagem.
O presidente da bancada parlamentar da Casa CE, Alexandre Sebastião André, que anunciou posição em Malanje durante o final de semana, numa deputação de 3 dias, confirmou que a coligação tem em forja um projeto-lei que engloba o manual do Atarca.
Nós, Casa CE, vamos procurar concorrer em todos os municípios, lá onde não encontramos um nosso militante com o perfil desejado. Poderemos apoiar um candidato independente ou mesmo, em determinados municípios, entrarmos em combinação com outros partidos políticos na oposição.
O parlamentar considerou deplorável a vida dos habitantes de algumas aldeias do município de Kangandala, 28 km a sul da capital provincial, que carecem igualmente de água potável.
Quase que não há produção interna, porque a gente avalia a produção interna mediante as ofertas que os camponeses fazem ao longo da estrada. Quase que não se verificou. E o mais grave é que em determinadas localidades nem sequer água para consumo têm. Tem que percorrer 3 quilômetros para encontrar água para o seu consumo, para beber, para higiene, para roupa, para cozer, enfim, para todos os efeitos. A água tem que percorrer 3 quilômetros.
André, que dissertou em palestra sobre a corrupção e o pacto em Angola, referiu que a promessa de João Lourenço em 2017 sobre a construção da centralidade de Malanje no bairro Carreira de Tiro 2 está aquém das expectativas da juventude que aguarda pelo sonho da casa própria.
Uma das grandes promessas na campanha eleitoral, onde hoje nem sequer um quartinho está preparado para pôr um cidadão, um malanjinho, nesta centralidade.
A delegação parlamentar da Casa CE visitou e reuniu-se com quadros séniores das administrações, comandos da Polícia Nacional e dos hospitais municipais de Malanje, Mucar e Kangandala. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Continuamos pelas províncias, agora vamos ao Uila, onde os deputados daquele círculo provincial, todos do MPLA, dizem estar preocupados com algumas questões que afetam o andamento do setor da educação, que neste momento se prendem fundamentalmente com o regime do tempo de serviço, a monodocência e os cargos de direção e chefia. Teodoro Albano tem a reportagem.
Depois de ter ultrapassado, no início do corrente ano, a questão da transição do estatuto dos professores do ensino geral por via do reconhecimento do grau académico, o Sindicato Nacional de Professores, SIMPROF, elegeu para 2019, pressionando o governo a reconhecer o tempo do serviço. No encontro com o setor que tutela a educação na Uila, os deputados locais, na voz de Fernando Cativa, questionaram sobre o que está a ser feito. A propósito,
era para nós interessante perceber que passos têm sido dados relativamente a esta questão que, de alguma maneira, divide a própria classe. Isso tem influência no nível de prestação.
A diretora do Gabinete Provincial de Educação da UILA, Paula Joaquim, acredita que o regime de contagem do tempo de serviço esteja a ser acautelado pelo Governo Central.
Os professores têm que transitar todos automaticamente para os escalões de acordo com as suas habilitações. Depois temos esta situação toda resolvida. Aí o Ministério, junto ao Ministério das Finanças, junto ao Ministério do MAPTESP, vão começar a abrir vagas para enquadrar os professores de acordo com o tempo de serviço.
O economista José Macuva vê a questão do regime do tempo de serviço no ensino geral execuível apenas mediante a avaliação do desempenho que dá lugar à progressão na carreira.
Todo qualquer trabalhador tem direito de progredir dentro da carreira. O professor do oitavo escalão, depois vai o professor do sétimo, vai do sexto, até chegar ao primeiro, que é um direito do Estado. Aliás, o Estado também não, durante muito tempo negligenciava essa parte do café. Não é só os professores, quase todos os funcionários. Mas de um tempo a esta parte, pelo menos na administração pública, já tem havido essas promoções.
O regime de contagem de tempo de serviço ainda devia do Governo e Sindicato Nacional de Professores Simprof. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. Vamos agora para Luanda. Lembrando que na semana passada trouxemos uma polémica entre os enfermeiros de Luanda, particularmente, e a bastonar da ordem dos médicos. Eles ameaçaram até parar algumas atividades ou atos médicos devido a uma afirmação da bastonária. Depois, na quinta-feira, a informação que tivemos é que houve um acordo entre as duas partes, foi retomada a atividade porque a bastonária terá pedido desculpas. Agora, em entrevista à Voz da América, o porta-voz do Conselho Executivo Nacional da Ordem dos Médicos, Jeremias Agostinho, disse ter havido uma concertação e não pedido desculpas. Mas o secretário-geral do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda, António Afonso Quileba, reafirmou mesmo um pedido de desculpas, como nos conta o Coca Mucuta.
Não houve nenhum pedido de desculpa à classe dos enfermeiros angolanos, tal como exigia o Sindicato de Técnicos de Enfermagem de Luanda, disse a Voz da América ao porta-voz do Conselho Executivo Nacional da Ordem dos Médicos Angolanos, Jeremias Agostinho.
Não houve um pedido de desculpa, porque o reconhecimento do erro foi bilateral. Os dois lados reconheceram que houve exageros. Que houve exageros das duas partes. Então não houve um pedido de desculpas, quer dizer, digamos que foi tácito.
Entretanto, António Afonso Quileba, secretário-geral do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda, reiterou na manhã desta segunda-feira ter havido um pedido de desculpas da parte da equipa da Ordem dos Médicos presentes na reunião e da bastionária da Ordem dos Médicos, Elisa Gaspar.
Houve pedido desculpa a parte da equipa da bastionária da Ordem dos Médicos, incluindo ela própria esteve presente nessa reunião. Decorreu no Ministério da Saúde.
Quileba acrescentou ter havido desconhecimento da lei sobre as competências dos enfermeiros por parte da bastionária da Ordem dos Médicos, Elisa Gaspar.
Também foi notória o desconhecimento por parte dela das leis produzidas a nível do país. Estava fora dos seus conhecimentos que a classe de enfermagem, por lei, está autorizada a fazer essa atividade. Ela desconhecia dessa lei. Então, no seu pronunciamento, foi infeliz, mas houve pedido desculpa, sim. Razão pela qual nós, profissionais de enfermagem, voltamos a fazer aqueles atos que era incumbência do médico, ou é incumbência do médico até hoje, e que aí onde a necessidade imperiosa se faz sentir. Então, nós voltamos a fazer os mesmos serviços que já temos a praticar. Apesar de estar legislado.
Recorda-se que os enfermeiros angolanos decidiram retornar aos atos médicos que suspenderam desde segunda-feira do dia 22, depois de supostamente a bastonária da Ordem dos Médicos, Elisa Gaspar, ter feito um pedido de desculpas num encontro de 3 horas com o Sindicato dos Enfermeiros, Coque Mucuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mucuta, e continuamos aqui quando são 13 horas e 14 minutos em Washington, emissão em português da Voz da América, ao que é os microfones Álvaro Lugero Andrade. Outras notícias que marcam a atualidade também em Angola, o antigo diretor do Instituto de Estradas, Joaquim Sebastião, tem até hoje para entregar à Justiça 3 imóveis, portanto deve ter terminado o prazo. 6 veículos no centro do estádio de futebol localizado no bairro do Sekela, em Luanda. Uma fonte do Jornal de Angola revelou que Joaquim Sebastião apresentou voluntariamente uma relação de cerca de 30 imóveis em Angola, Portugal e Brasil, e uma dúzia de veículos. As autoridades acordaram então que Joaquim Sebastião ficasse apenas com uma viatura e uma vivenda para apoio familiar, mas que não fosse nem localizado na zona do Kikuchi, nem a Talatona, nas imediações da Clínica Sagrada Esperança, cada uma avaliada em cerca de 10 milhões de dólares. A fonte adianta que Joaquim Sebastião, através do seu advogado, recusa-se a entregar o complexo residencial do Kikuchi, com campo de golfe, onde são criados cavalos de raça, assim como a referida moradia de luxo em Talatona, nas imediações da Clínica Sagrada Esperança. A Procuradoria deu prazo de 72 horas até hoje, portanto, deve estar a terminar, já são 18 horas e 15 minutos em Luanda, para que o antigo diretor do Instituto Nacional de Estradas entregue a residência em Talatona e se transfira para uma das moradias em outros bairros nobres da cidade de Luanda. Outro assunto também relacionado com dinheiro público é o caso do Conselho Nacional de Carregadores, que temos vindo a acompanhar há mais de um mês. O Ministério Público pode manter amanhã, durante a leitura das alegações finais, a acusação da prática de peculato e solicitar penas de até 12 anos de prisão contra o ex-ministro dos Transportes Augusto Tomás e antigos dirigentes do Conselho Nacional de Carregadores. Iniciado a 31 de maio, o julgamento retoma 12 dias depois de ter sido suspenso na Câmara Criminal do Tribunal Supremo. O juiz deve marcar amanhã a leitura dos quesitos e da sentença, onde dará a decisão final. O coletivo dos juízes vai também conceder a palavra aos acusados para infestarem ao Tribunal o que pretender. E um caso que vamos acompanhar amanhã aqui na Voz da América. Continuamos aqui na Voz da América, transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 3630 e 17655 kHz. Também não se esqueça que estamos na internet, voaportugues.com, também no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Snapchat, sempre com referência voaportugues. E se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continuo a acompanhar a Voz da América, 13 horas e 18 minutos na capital americana. Vamos agora para Benguela, uma comunidade com mais de 300 famílias. Naquele município, no município de Benguela, da província angolana com o mesmo nome, atravessa um cenário de penúria alimentar que impõe recursos a frutos silvestres, com a população exposta a várias doenças. Capilongo, a 45 km da cidade capital, grita por uma intervenção do governo provincial que está a ser pressionado também devido a casos de malnutrição em municípios do interior. João Marcos esteve lá e traz a reportagem.
Pelo Vale Agrícola do Cavaco, centro de produção de banana e hortícolas, faz o trajeto em direção a uma localidade onde a crise de alimentos não poupa nem mesmo as crianças.
Desde manhã até estará nunca comi nada, porque não tem. Ontem à noite eu comi um pouco de papa e mucua. Às 12 horas, por causa de conduto que não tem, posso fazer funs. Vou fazer que sumo de mucua. Vou comer com ele funs.
As crianças também vão comer isto?
Sim, lá comemos isto. Não tem conduto.
Eu fiz parto ontem à noite. Até essas horas que estou aqui. Só estou a falar rasca com vocês, mas nunca comi nada. Porque se tem a fruta de lonama. A pessoa não põe no fogo. E a criança para chuchar e na chuchar para vila. E tem que ser com a comida.
A senhora fez o parto ontem à noite sozinha em casa? Não houve nenhum apoio médico?
Não, sozinha mesmo. Com mãe.
Um governador, senhor Ruiz Farcão. Aqui não conhece no Capirongo. Eu falo mesmo a isso. É um de cara. Estamos a vender a junta no governo.
Esta situação embaraça saúde e a educação, conforme os relatos feitos sob anonimato de um enfermeiro e um professor.
O povo, quando vem no posto, apresenta os sinais e sintomas de diarreias agudas e otite média e a conjuntivite, e apresenta também o sistema de formação de baço ventre, várias doenças.
A necessidade, às vezes, do professor trazer um pãozinho na pasta, uma bolachinha, simplesmente para agradar a criança. Mas onde está o governo? Esta população, foi ela quem descobriu primeiro o governo, ou o governo é quem descobriu primeiro a população?
Em resposta, o Gabinete da Ação Social prometeu agir nos próximos dias, mas o ativista João Micelo da Silva, diretor executivo da Organização Humanitária Internacional, que esteve em apoio de emergência no Capilongo há 8 anos, estranha a demora.
Que aquela população possa ter pelo menos o apoio de assistência alimentar, assistência médica, medicamentosa e, sobretudo, criarem comissões que possam avaliar o grau de vulnerabilidade naquela comunidade.
Atento à realidade, o deputado Alberto Ngalanela, secretário provincial da UNITA, agrônomo de profissão, alerta para outros problemas, principalmente no interior de Benguela.
Há uma fome, portanto, já prolongada, não só nesta fase. Mas a vez já é problema de malnutrição. O que é grave é aí onde o papel do setor primário, que é a agricultura. A agricultura familiar, não essa de empresários, esse não produzem quase nada.
As queixas pela subida dos preços da cesta básica juntam-se às de quem não tem o que comer em plena capital da província por conta de uma penúria alimentar que leva já algum tempo. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Na nossa revista esportiva, nesta segunda-feira, começamos com resultados da Copa Chan, a prova para jogadores que militam nos respectivos países a nível de África. A seleção angolana foi incapaz de traduzir o seu favoritismo em campo ao empatar uma bola ontem com a congênere de Eswatini, a Swazilândia, em jogo da primeira mão da penúltima eliminatória de acesso à fase final do Campeonato Africano de Nações, o Chan 2020, que será disputada nos Camarões. O gol de Mangushi, aos 50 minutos, foi insuficiente para a vitória, quase anunciado os palancas negras, que consentiram igualdade mesmo na etapa final, aos 90 minutos. Por seu lado, na cidade da Praia, Cabo Verde não foi além do empate em casa, com a Mauritânia também a uma bola. O segundo jogo será no dia 3. Na Europa, depois de ter estado na equipa do Real Madrid em digressão aqui aos Estados Unidos, Gareth Bale ficou fora dos convocados do Real Madrid para a Audi Cup, a ser disputada na Allianz Arena em Munique, onde os merengues defrontarão Tottenham amanhã. É um primeiro sinal de que Bale pode estar fora do Real Madrid, como tem vindo a dizer a imprensa espanhola. O galês tinha tudo assinado com Jansu Suning para arrumar a China, mas a transferência terá caído por razões familiares, diz a mesma imprensa. Zidane, de resto, parece não contar com Bale, pelo que a saída deve continuar a ser o destino mais provável do extremo de 30 anos. Ainda no Real Madrid, quem chegou é James Rodríguez. O colombiano regressou hoje aos treinos dos merengues após ter passado 2 épocas no Bayern por empréstimo do clube espanhol. Ele, que passou pelo Porto, foi integrado no grupo de trabalho do treinador francês Zinedine Zidane, mas não deve ficar na equipa porque, segundo a imprensa espanhola, o jogador pode ir para o Atlético de Madrid, Nápoles, na Itália. No entanto, há quem diga, no Real Madrid, que James Rodríguez ficará na capital espanhola. Ainda agora na Inglaterra, a ressaca da final da Liga dos Campeões. Maurício Pochettino, treinador do Tottenham, contou em entrevista ao Evening Standard que esteve 10 dias fechado em casa depois da final em que perdeu para o Liverpool em Madrid em maio. O pior momento da carreira do treinador argentino e a par da eliminação da Argentina no Mundial de 2002, segundo disse. As 3 semanas para preparar a final foram incríveis. Depois ficamos muito decepcionados pela forma como perdemos. Fui para casa no dia seguinte comboio de Madrid a Barcelona. Estive 10 dias fechado. Não queria sair. Foi muito duro porque estivemos muito próximos de atingir a glória. Disse. Ele disse que tentou jogar golfe ao fim de alguns dias, mas, no entanto, ainda não conseguiu digerir a derrota. Quem vai à vida é Patrice Evra. O filho de cabo-verdianos e senegaleses anunciou nesta segunda-feira que vai colocar um ponto final na sua carreira. Em entrevista à Gazeta de Sport, o lateral sublinhou ainda que vai abraçar a carreira de treinador. Evra representou Manchester United, West Ham, Juventus, Marselha, Nice e PSG. Se tudo correr bem, daqui a um ano e meio estarei pronto para treinar, disse Evra. Quando são 3 horas e 25 minutos em Washington, vamos a Cabo Verde, que está abalado com uma notícia hoje, por volta das 5h20 da manhã. O presidente da Câmara Municipal da Praia, capital do país, Oscar Santos, foi baleado em frente a um ginásio no bairro Nobre do Palmarejo. Ele foi atingido num braço e, segundo fontes da Voz da América, ele foi operado, está fora de perigo e estará já em casa neste momento. Ele foi atacado por indivíduos encapuçados, continuam a monte, o governo já reagiu. Eugênio Teixeira tem a reportagem.
Quanto aos agressores do presidente da Câmara da Praia, as autoridades policiais ainda não avançaram pormenores, tendo a Polícia Judiciária emitido um comunicado a solicitar apoio e ou colaboração de quem possua informações que levem à identificação e detenção dos mesmos agressores. O edil praiense foi baleado esta segunda-feira por volta das 5h40, horas de Cabo Verde, quando mesmo se dirigia ao ginásio na zona do Palmarejo para mais uma sessão habitual de exercícios físicos. Uma testemunha no local, funcionário do referido ginásio, deu ao Expresso das Ilhas Online algumas informações sobre o que aconteceu.
Senti aquele medo e mancava para engachar.
Claro, senti medo do que aconteceu. Vi o presidente da Câmara da Praia caído no chão. Nesse momento não consegui ver as pessoas que fizeram o disparo. Antes tinha visto dois indivíduos trajados, tipo quem ia fazer ginástica no recinto. Estiveram na escada como quem estava à espera de alguma coisa. O governo cabo-verdiano já condenou o ato, tendo reafirmado o tal engajamento em continuar a trabalhar para o reforço da segurança de pessoas e bens no arquipélago. Olavo Correia, vice-primeiro-ministro, disse que ninguém vergará perante atos reprováveis como este e desejou rápida recuperação ao chefe da idilidade da capital cabo-verdiana, Oscar Santos.
Nós não podemos vergar, temos de continuar a trabalhar. Os serviços da polícia vão depois informar sobre aquilo que terá acontecido. O que eu, neste momento, que me pode dizer é desejar ao presidente Oscar Santos rápidas melhoras para poder continuar a trabalhar pela cidade da Praia e por Cabo Verde. Como tem feito com bravura e com excelência, com determinação e com persistência, seguramente que ele vai continuar a estar 100% ao serviço de Cabo Verde. Felizmente.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
E aqui na Voz da América, antes do Amancio Miguel regressar com muito mais, inclusive com mais desta reportagem, vamos à música. E deixamos a todos com Paulo Flores e o tema O País que Nasceu Meu Pai.
Tenho escovilhado o cabo, que é o meu.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 29 de julho. Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Durante uma hora de tempo, consigo a mais Miguel ao microfone. Nas notícias no oeste da Califórnia, um homem armado matou pelo menos 3 pessoas, incluindo uma criança de 6 anos, num festival de alho ontem, domingo. E no Sudão, 5 manifestantes, incluindo 4 estudantes, foram mortos hoje durante uma concentração na cidade de Al-Obeid. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos na internet, a nossa referência é VOA Português. Também pode acompanhar as notícias da Voz da América no Facebook, no Twitter e no Instagram e através do WhatsApp, +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica, Wagner Robert. Horas e 31 minutos aqui em Washington. As notícias começamos aqui nos Estados Unidos. Álvaro Luger Andrade.
Começamos mesmo na Califórnia. Um homem armado matou pelo menos 3 pessoas, incluindo uma criança de 6 anos, no festival de alho na tarde de ontem. A polícia atualizou hoje o número de mortos também. Há 15 pessoas ficaram feridas. O ataque aconteceu na cidade de Gilroy e a polícia diz que o atirador usou uma espingarda. Ele foi identificado como Santino William Ligon Smith. O presidente Donald Trump expressou na segunda-feira profunda tristeza pelo incidente e enviou mensagens de coincidência aos familiares das vítimas. Desconhece-se por agora as motivações do atirador.
No Sudão, 5 manifestantes, incluindo 4 estudantes, foram mortos hoje durante uma concentração na cidade de Al-Obeid, no centro do país, revela o Comitê de Médicos próximo do movimento de contestação sudanês. Em comunicado, o comitê deu ainda conta de um número indeterminado de feridos, mas não precisou os motivos da manifestação. O Sudão continua a registrar muitos protestos, a menos depois do acordo feito a 17 de julho entre o Conselho Militar de Transição e a Aliança de Oposição para a criação de um governo de transição de 3 anos e 3 meses.
A médica pessoal do líder da oposição russo, Alexei Navalny, denunciou hoje que o dirigente não está a receber cuidados médicos adequados depois de ter sido hospitalizado por alegadamente ter sido submetido a substâncias químicas não determinadas. Vasilieva acrescentou que ela e o outro médico, Yaroslav Ashmin, que trata também de Navalny, foram impedidos de examinar o prisioneiro que, segundo as autoridades russas, foi hospitalizado devido à reação alérgica aguda. A médica disse que ele nunca sofreu alergias e acredita que terá sido envenenado com agente tóxico. Alexei Navalny foi preso na quarta-feira passada, quando saía de casa para participar numa manifestação em Moscovo.
Na China, um tribunal condenou hoje o dissidente Wang Qiu a 12 anos de prisão por ter revelado segredos do Estado a uma entidade estrangeira como parte de uma campanha lançada por Pequim contra vozes dissidentes. Wang Qi, que dirigia uma plataforma distinguida pela organização Repórteres Sem Fronteiras com prémio de liberdade de imprensa, foi detido em várias ocasiões por denunciar abusos do poder político, incluindo em 2008, depois de advogar por pais cujos filhos perderam a vida num terremoto na província de Sichuan, sudeste da China. O ativista, que está com problemas de saúde, de acordo com organizações de direitos humanos, foi preso em 2016, logo depois de ganhar o prémio da Repórteres Sem Fronteiras.
No Brasil, detentos do Centro de Recuperação Regional de Altamir, no sudoeste do estado do Pará, fizeram uma rebelião por cerca de 5 horas na manhã desta segunda-feira. De acordo com a polícia, 52 detentos foram mortos, sendo 16 decapitados e o restante afixado. 2 agentes penitenciários que ali chegaram a ficar reféns foram libertados. Uma briga entre organizações criminosas provocou a rebelião. Segundo a polícia, os presos invadiram o anexo onde estão internos do grupo rival e depois houve uma autêntica chacina. Música.
presidente da Câmara Municipal da Praia, a capital de Cabo Verde, Oscar Santos, foi baleado em frente a um ginásio no bairro de Palmarejo nesta segunda-feira, dia 29. Santos foi atingido num braço quando saía de um ginásio naquele bairro nobre da cidade e, segundo fontes da VOA no local, ele foi operado e está fora do perigo. Vamos trazer da Praia ao contacto do Eugênio Teixeira.
Quanto aos agressores do presidente da Câmara da Praia, as autoridades policiais ainda não avançaram pormenores, tendo a Polícia Judiciária emitido um comunicado a solicitar apoio e ou colaboração de quem possua informações que levem à identificação e detenção dos mesmos agressores. O edil praiense foi baleado esta segunda-feira por volta das 5h40, horas de Cabo Verde, quando mesmo se dirigia ao ginásio na zona do Palmarejo para mais uma sessão habitual de exercícios físicos. Uma testemunha no local, funcionário do referido ginásio, deu ao Expresso das Ilhas Online algumas informações sobre o que aconteceu.
Senti aquele medo e mancava para engachar.
Claro, senti medo do que aconteceu. Vi o presidente da Câmara da Praia cair no chão. Nesse momento não consegui ver as pessoas que fizeram o disparo. Antes tinha visto dois indivíduos trajados, tipo quem ia fazer ginástica no recinto. Estiveram na escada como quem estava à espera de alguma coisa. O governo cabo-verdiano já condenou o ato, tendo reafirmado total engajamento em continuar a trabalhar para o reforço da segurança de pessoas e bens no arquipélago. Olavo Correia, vice-primeiro-ministro, disse que ninguém vergará perante atos reprováveis como este e desejou rápida recuperação ao chefe da idilidade da capital cabo-verdiana, Oscar Santos.
Nós não podemos vergar, temos que continuar a trabalhar. Os serviços da polícia vão depois informar sobre aquilo que terá acontecido. O que eu, neste momento, o que me importa dizer é desejar ao presidente Oscar Santos rápidas melhoras para poder continuar a trabalhar pela praia e por Cabo Verde. Como tem feito com bravura e com excelência, com determinação e com persistência, seguramente que ele vai continuar a estar 100% ao serviço de Cabo Verde. Felizmente.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Moçambique iniciou hoje o registro de homens armados da RENAMO como parte do processo de desmobilização e reintegração social. O reverendo Lucas Moyan diz que sem políticas reais de inclusão, tal processo não vai contribuir para a estabilidade de Moçambique. Reportagem de Ramos Miguel.
Alguns analistas defendem que o processo de desmobilização dos guerrilheiros da RENAMO, cujo registro teve início esta segunda-feira 29, deve ser acompanhado por políticas de inclusão que permitam uma verdadeira reconciliação entre os moçambicanos. O arranque do registro dos homens armados da RENAMO foi anunciado pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, considerando o desenvolvimento político-militar muito importante para a estabilidade do país. Mas para o reverendo Moyane, sem políticas reais de inclusão, o processo de desmobilização do braço armado da RENAMO não vai poder contribuir para a estabilidade de Moçambique.
É preciso que se traça, portanto, políticas de inclusão, onde os moçambicanos vão se sentir, de facto, dentro do processo de desenvolvimento da sua nação. Mas também é importante mantermos o diálogo, ser um diálogo permanente.
Este vai ser um processo complexo, cuja aplicação deve ser feita com muita prudência, considera o analista Cátia Encadeado, sublinhando que para muitas pessoas trata-se de começar uma nova vida a partir de zero. Aquela acadêmica diz que não faz sentido retirar pessoas de uma zona de conforto, por exemplo, a Serra da Gorongosa ou qualquer outra parte do país onde elas se encontrem, para colocá-las noutros locais onde poderão sentir-se deslocadas.
O processo de reintegração vai ser mais complexo e mais generoso para essas pessoas. Eu sou da opinião de que onde as pessoas estão, a menos que sejam tirados para lugares de chefia e de direção, não é? Então, onde as pessoas estiverem, é onde as pessoas têm que se reintegrar com a sociedade ou na sociedade para poder se desenvolver. Senão vamos criar outro tipo de problemas psicológicos, inclusive, de desadequação das pessoas aos novos espaços.
Entretanto, recebe-se que o surgimento da chamada Junta Militar da RENAMO possa colocar em causa o processo de desmilitarização do partido. O analista Fernando Gonçalves diz tratar-se de elementos que aparecem com fardamento novo, bem organizados e estão numa situação em que são facilmente localizáveis pela comunicação social.
Isto dá-me a especular, por exemplo, que haja alguma força que não esteja interessada em que se conclua este processo de paz para os seus fins, porque já vimos imagens de guerrilheiros da RENAMO antes, nunca vimos guerrilheiros com um fardamento tão novo. Onde é que foram comprar aquele fardamento?
Contudo, para o antigo estadista moçambicano Joaquim Chissano, isso não vai impedir o país de realizar eleições, porque mesmo se não existissem desertores da RENAMO e se faça todo o desarmamento, pode-se dar o caso em que ainda existam armas por aí fora.
Há armas que não estão nas mãos da RENAMO, estão nas mãos de pessoas que nós não conhecemos quem são, mas nem isso vai impedir que nós tenhamos as nossas eleições. Nem isso vai impedir que haja investimentos no nosso país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Este processo de registro vai agora incluir os militares da RENAMO que revelaram estar insatisfeitos com a liderança do Souf Mamadi. A inclusão desses militares foi acordada em conversa neste final de semana entre o Souf Mamadi e Felipe Nhusse.
Eu falei com o presidente da RENAMO, aquele foi eleito, aquele que nos comunicaram todos que é esse que nós estamos a trabalhar com ele. Né? Segunda-feira vai começar o processo de registro.
Para Sansão Nhancali, analista político, os arranjos políticos para um acordo de paz antes das eleições de outubro, a meio de um desencontro entre a RENAMO política e militar, pode minar uma reconciliação verdadeira que se pretende, sob o risco de haver célula dos guerrilheiros a manifestar-se fora do contexto político.
É necessário falar com cautela, porque é importante que haja paz, sim, mas é uma paz negativa. Essa paz negativa sempre nos traz a ideia de conflito. Por exemplo, quando nós vemos os guerrilheiros de RENAMO, alguns reivindicando, dizendo que não tentem se integrar, etc., penso que o governo devia ter muita cautela. Até o governo devia ter mais cautela, por uma razão muito simples, é que a própria RENAMO é que deve se encontrar.
Por sua vez, o politólogo Martinho Marcos disse que as novas emendas na lista de integração dos guerrilheiros de RENAMO mostram que as negociações estão longe de produzirem um acordo eficaz de paz em Moçambique. O anúncio da reformulação da lista dos guerrilheiros pelo presidente moçambicano ocorreu 3 dias depois da autoproclamada junta militar de RENAMO, que contesta a liderança do Souf Mamadi, ter ameaçado com uma intervenção militar caso o governo insista com as negociações de paz com o presidente de RENAMO, a quem o grupo diz não reconhecer. André Batista, para a Voz da América.
A Ordem dos Médicos de Angola diz não ter pedido desculpas aos técnicos de enfermagem do país. Em entrevista à VOA, o porta-voz do Conselho Executivo Nacional da Ordem dos Médicos, Jeremias Agostinho, diz ter havido uma concertação e não um pedido de desculpas. Entretanto, na manhã desta segunda-feira, António Quileba, secretário-geral do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem em Luanda, reafirma ter havido pedido de desculpa da equipa da Ordem dos Médicos e da própria bastonária da Ordem dos Médicos. A partir de Luanda, reporta Koke Mukuta.
Não houve nenhum pedido de desculpa à classe dos enfermeiros angolanos, tal como exigia o Sindicato de Técnicos de Enfermagem de Luanda, disse a Voz da América ao porta-voz do Conselho Executivo Nacional da Ordem dos Médicos Angolanos, Jeremias Agostinho.
Não houve um pedido de desculpa, porque o reconhecimento do erro foi bilateral. Os dois lados reconheceram que houve exageros. Que houve exageros das duas partes. Então não houve um pedido de desculpas, quer dizer, digamos que foi tácito.
Entretanto, António Afonso Quileba, secretário-geral do Sindicato dos Técnicos de Enfermagem de Luanda, reiterou na manhã desta segunda-feira ter havido um pedido de desculpas da parte da equipa da Ordem dos Médicos presentes na reunião e da bastionária da Ordem dos Médicos, Elisa Gaspar.
Houve pedido desculpa a parte da equipe da bastionária da Ordem dos Médicos, incluindo ela própria esteve presente nessa reunião. Que se decorreu no Ministério da Saúde.
Quileba acrescentou ter havido desconhecimento da lei sobre as competências dos enfermeiros por parte da bastionária da Ordem dos Médicos, Elisa Gaspar.
Também foi notória o desconhecimento por parte dela das leis produzidas a nível do país. Estava fora dos seus conhecimentos que a classe de enfermagem, por lei, está autorizada a fazer essa atividade. E desconhecia dessa lei. Então, no seu pronunciamento, foi infeliz, mas houve pedido desculpa, sim. Razão pela qual nós, profissionais de enfermagem, voltamos a fazer aqueles atos que era incumbência do médico, ou é incumbência do médico até hoje, e que aí onde a necessidade imperiosa se faz sentir. Então, nós voltamos a fazer os mesmos serviços que já temos a praticar, apesar de estar legislado.
Recorda-se que os enfermeiros angolanos decidiram retornar aos atos médicos que suspenderam desde segunda-feira do dia 22, depois de supostamente a bastonária da Ordem dos Médicos, Elisa Gaspar, ter feito um pedido de desculpas num encontro de 3 horas com o Sindicato dos Enfermeiros. Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mokuta, de Luanda. Vamos agora a Bissau. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou hoje a nomeação de Rosine Sori Koulibaly, do Burkina Faso, como sua nova representante oficial para a Guiné-Bissau e chefe de gabinete integrado das Nações Unidas para a consolidação da paz naquele país. Uma nota das Nações Unidas diz que Sori Koulibaly traz para esta posição mais de 35 anos de experiência internacional e nacional, entre outros nas áreas de desenvolvimento sustentável e humanitário, transição política, redução da pobreza e reformas fiscais e orçamentais. A antiga funcionária das Nações Unidas, Sori Koulibaly, foi recentemente ministra da Economia, Finanças e Desenvolvimento no seu país, Burkina Faso. Ela sucede o brasileiro José Viegas Filho, que completou a sua missão em maio deste ano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o seu chefe nacional de inteligência, Dan Coats, pediu a demissão após 2 anos no cargo e frequentes confrontos políticos com a Casa Branca. Detalhes com Ana Guedes.
A Trump tuitou no domingo que Coats vai deixar o cargo no dia 15 de agosto. Ele agradeceu a Coats pelo seu grande serviço ao nosso país. A Trump disse que nomeará o congressista republicano do Texas e seu fiel lealista John Ratcliffe como seu substituto. A Trump descreveu Ratcliffe como um ex-advogado norte-americano altamente respeitado que liderará e inspirará grandeza para o país que ama. A Coats é diretor da National Intelligence desde março de 2017. Ele discorda com frequência de Trump em diversos assuntos de inteligência, incluindo a política dos Estados Unidos para com a Rússia, o programa nuclear norte-americano e se o Irão violou o acordo nuclear de 2015, acordo que Donald Trump abandonou.
Ainda na política americana, pré-candidatos presidenciais do Partido Democrata preparam-se para mais um debate televisivo. Álvaro Lugero Andrade.
Para este analista, há mais fogo a caminho.
Esta pode ser a última oportunidade para muitos dos 20 candidatos deixarem a sua marca. E a maneira de fazer isso é serem agressivos e atacar os colegas.
Biden também foi criticado por apoiar uma dura lei de criminalidade de 1994, que Harris diz ter contribuído para o encarceramento em massa de membros das minorias. O senador de Nova Jersey, Cory Booker, repetiu a acusação e, ao chegar às urnas, pode, no entanto, rever a questão. Outro analista diz que os eleitores querem ouvir as suas posições sobre a economia.
Eu acho que eles precisam concentrar-se em temas como saúde, políticas de educação ou criação de empregos.
O senador de Vermont, Bernie Sanders, que ocupa o segundo lugar na maioria das pesquisas, luta para manter a sua posição à frente da sua rival Elizabeth Warren, uma senadora de Massachusetts.
We need a presidential campaign.
Precisamos de uma campanha presidencial que energize e entusiasme o povo americano.
O debate oferece uma oportunidade para os candidatos falarem diretamente com os eleitores, assim como nos próximos meses, em outros eventos ao redor do país.
A partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. Dentro de instantes, iremos falar dos militantes do Boko Haram, que mataram pelo menos 65 pessoas no funeral no nordeste da Nigéria. Mas, para já, a nota que dá conta que no Sudão, 5 manifestantes, incluindo 4 estudantes, foram mortos hoje durante uma concertação na cidade de Al-Obeid, no centro do país, revela o Comitê dos Médicos próximo do movimento de contestação sudanês. Em comunicado, o comitê deu ainda conta de um número indeterminado de feridos, mas não precisou os motivos da manifestação. O Sudão continua a registrar em muitos protestos, a menos depois do acordo feito a 17 de julho entre o Conselho Militar de Transição e a Aliança da Oposição para a criação de um governo de transição de 3 anos e 3 meses. Militantes do Boko Haram mataram pelo menos 65 pessoas num funeral no nordeste da Nigéria, disseram autoridades locais, atualizando o número anterior de mortes, que era de 23. Ana Guedes.
Bulama Mohamed, presidente regional, disse que dezenas de corpos foram descobertos após o assalto de homens armados ao vilarejo próximo da capital regional, Maduguri.
Durante o burial,
Durante o enterro, eles atacaram no cemitério. Imediatamente mataram os vítimas. Mais tarde, quando as pessoas estiveram, foram atrás deles e os jihadistas os mataram, o que elevou o total a 65.
Pulama acredita que o ataque foi uma vingança pela morte de 11 combatentes do Boko Haram por parte dos aldeões há duas semanas. Na semana passada, os nigerianos assinalaram 10 anos do abastecimento da insurgência do Boko Haram, que já matou mais de 30 mil pessoas, deslocou milhões e criou uma das maiores crises humanitárias do mundo. Os extremistas são conhecidos por sequestros em massa de alunas e de mulheres e por usarem homens jovens em ataques suicidas a mercados, mesquitas e outras áreas de grandes ajuntamentos. O grupo que promove uma forma extrema de fundamentalismo islâmico e que se opõe à educação ao estilo ocidental desafiou as alegações do governo do presidente Buhari de que a insurgência tinha sido esmagada. A violência também se espalhou ao vizinho Chad, Níger e Camarões.
Daqui a pouco falaremos uma vez mais do continente africano, com o Sudão a fazer, o sul do Sudão, neste caso, a fazer também revolução na área de tecnologia. Mas para já, na China, um tribunal condenou hoje o dissidente Wang Qi a 12 anos de prisão por ter revelado segredos do Estado a uma entidade estrangeira como parte de uma campanha lançada por Pequim contra vozes dissidentes. Wang Qi, que dirigiu uma plataforma distinguida pela organização Repórteres Sem Fronteiras com um prémio de liberdade de imprensa, foi detido em várias ocasiões por denunciar abusos do poder político, incluindo em 2008, depois de advogar por pais cujos filhos perderam a vida num terremoto na província de Sichuan, sudeste da China. E agora sim, a promessa da notícia do Sudão. As empresas de tecnologia do Sudão do Sul lançaram a primeira plataforma móvel para transferência de dinheiro no país, e essa plataforma é a M-Gurushi. Ela permite que os clientes paguem por bens e serviços em todo o país, à semelhança do que no Quênia e noutros países africanos já está a acontecer. O serviço, no entanto, enfrenta dificuldades a nível das infraestruturas, depois de longos anos de conflito. Novamente, Álvaro Lugero Andrade.
O Sudão do Sul comemorou um raro avanço no campo da tecnologia neste mês, quando lançou um sistema nacional para transferências de dinheiro através do telemóvel. O novo serviço, chamado M-Gurush, M para celular e Gurush para dinheiro em árabe, elimina a necessidade de se ter uma conta bancária que a maioria dos cidadãos não possui.
O verdadeiro sucesso do chamado dinheiro móvel é porque ele se dirige a pessoas de baixa renda e à nossa população rural. Essas são as pessoas que queremos alcançar e integrá-las no sistema financeiro.
O ministro da Informação do Sudão do Sul demonstrou a facilidade no uso da plataforma ao comprar uma vaca com o seu telemóvel. No entanto, ele diz que levará muito tempo para que os cidadãos do mundo rural confiem em pagamentos sem dinheiro.
Há uma tarefa muito grande a fazer. Precisa-se sensibilizar as pessoas do Sudão do Sul, inclusive eu, a que sensibilizar as pessoas sobre M-Gurush, porque só ele não é suficiente.
Devastado por anos de guerra e conflitos, o Sudão do Sul tem elevados níveis de pobreza e uma das menores taxas de penetração de telefonia móvel em África, apenas 21%.
Um dos maiores desafios é a abertura da rede, porque, como todos sabemos, com a guerra, a infraestrutura de telecomunicações foi destruída, especialmente nas aldeias.
Mas uma das empresas sul-sudanesas que estão por detrás do M-Gurush, a Zain Telecommunications, está confiante de que o dinheiro móvel marca o começo de uma nova era.
Sabemos que a fibra ótica está no virar da esquina, está quase a chegar a esta cidade, para Juba. O país ficará ligado por fibra.
Espera-se que o dinheiro móvel acelere o comércio e consiga gerar milhares de novos empregos numa economia com imensas dificuldades. Por outro lado, este avanço coloca o Sudão do Sul na linha da frente, juntamente com outros países da África Oriental, que já usam o dinheiro móvel, como Quênia, Ruanda, Tanzânia e Uganda.
Três horas e 54 minutos e 30 segundos aqui em Washington. Continuamos com o Álvaro Lugero Andrade, mas agora para falar do desporto.
Na nossa revista esportiva, nesta segunda-feira, começamos com resultados da Copa Chan, a prova para jogadores que militam nos respectivos países a nível de África. A seleção angolana foi incapaz de traduzir o seu favoritismo em campo ao empatar uma bola ontem com a congênere de Eswatini, a Swazilândia, em jogo da primeira mão da penúltima eliminatória de acesso à fase final do Campeonato Africano de Nações, o CHAN 2020, que será disputada nos Camarões. O gol de Mangushi, aos 50 minutos, foi insuficiente para a vitória, quase anunciado os palancas negras, que consentiram a igualdade mesmo na etapa final, aos 90 minutos. Por seu lado, na cidade da Praia, Cabo Verde não foi além do empate em casa com a Mauritânia, também a uma bola. O segundo jogo será no dia 3. Na Europa, depois de ter estado na equipa do Real Madrid em digressão aqui aos Estados Unidos, Gareth Bale ficou fora dos convocados do Real Madrid para a Audi Cup, a ser disputada na Allianz Arena em Munique, onde os merengues defrontarão Tottenham amanhã. É um primeiro sinal de que Bale pode estar fora do Real Madrid, como tem vindo a dizer a imprensa espanhola. O galês tinha tudo assinado com Jiangsu Suning para arrumar a China, mas a transferência terá caído por razões familiares, diz a mesma imprensa. Zidane, de resto, parece não contar com Bale, pelo que a saída deve continuar a ser o destino mais provável do extremo de 30 anos. Ainda no Real Madrid, quem chegou é James Rodríguez. O colombiano regressou hoje aos treinos dos merengues, após ter passado duas épocas no Bayern por empréstimo do clube espanhol. Ele, que passou pelo Porto, foi integrado no grupo de trabalho do treinador francês Zinedine Zidane, mas não deve ficar na equipa porque, segundo a imprensa espanhola, o jogador pode ir para o Atlético de Madrid, Nápoles, na Itália. No entanto, há quem diga, no Real Madrid, que James Rodríguez ficará na capital espanhola. Ainda agora na Inglaterra, a ressaca da final da Liga dos Campeões. Maurício Pochettino, treinador do Tottenham, contou em entrevista ao Evening Standard que esteve 10 dias fechado em casa depois da final em que perdeu para o Liverpool em Madrid em maio. O pior momento da carreira do treinador argentino e a par da eliminação da Argentina no Mundial de 2002, segundo disse. As três semanas para preparar a final foram incríveis. Depois ficamos muito decepcionados pela forma como perdemos. Fui para casa no dia seguinte comboio de Madrid a Barcelona. Estive 10 dias fechado. Não queria sair. Foi muito duro porque estivemos muito próximos de atingir a glória. Disse. Ele disse que tentou jogar golfe ao fim de alguns dias, mas, no entanto, ainda não conseguiu digerir a derrota. Quem vai à vida é Patrice Evra. O filho de cabo-verdianos e senegaleses anunciou nesta segunda-feira que vai colocar um ponto final na sua carreira. Em entrevista à Gazeta de L'Esport, o lateral sublinhou ainda que vai abraçar a carreira de treinador. Evra representou Manchester United, West Ham, Juventus, Marselha, Nice e PSG. Se tudo correr bem, daqui a 1 ano e meio estarei pronto para treinar, disse Evra.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O resumo de notícias esta hora, no oeste da Califórnia, um homem armado matou pelo menos 3 pessoas, incluindo uma criança de 6 anos, num festival de alho na tarde de domingo. No Sudão, 5 manifestantes, incluindo 4 estudantes, foram mortos hoje durante uma concertação na cidade de Al-Obeid, no centro do país, revela o Comitê de Médicos próximo do movimento de contestação do Sudão. Ponto final, a segunda parte da emissão vespertina. Esta é a Voz da América, a partir de Washington, D.C., a transmitir a sua emissão em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe as notícias da Voz da América na internet. A nossa referência é VOA Português. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. Fale conosco durante todo o dia usando o nosso WhatsApp. Mais um 908-652-4584. São neste momento 14 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone continua o Amancio Miguel, na técnica o Wagner Robert e na produção o Leo Sailor. Nas notícias no oeste da Califórnia, um homem armado matou pelo menos 3 pessoas, incluindo uma criança de 6 anos, no festival de alho na tarde de domingo. No Sudão, 5 manifestantes, incluindo 4 estudantes, foram mortos hoje durante uma concentração na cidade de Al-Obeid, no centro do país, revela o Comitê de Médicos próximo do movimento de contestação sudanês. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou hoje a nomeação de Rosine Sori Coulibaly, de Burkina Faso, como sua nova representante especial para a Guiné-Bissau e chefe do gabinete integrado das Nações Unidas para a consolidação da paz naquele país. O presidente da Câmara Municipal de Praia, capital de Cabo Verde, Oscar Santos, foi baleado em frente a um ginásio no bairro de Palmarejo nesta segunda-feira, dia 29. Santos foi atingido num braço quando saía de um ginásio naquele bairro nobre da cidade e, segundo fontes da Voz da América no local, ele foi operado e está fora do perigo. O nosso correspondente na cidade da Praia, Eugênio Teixeira, ouviu os detalhes que a polícia neste momento tem.
Quanto aos agressores do presidente da Câmara de Praia, as autoridades policiais ainda não avançaram pormenores, tendo a Polícia Judiciária emitido um comunicado a solicitar apoio e ou colaboração de quem possua informações que levem à identificação e detenção dos mesmos agressores. O edil praiense foi baleado esta segunda-feira por volta das 5h40, horas de Cabo Verde, quando mesmo se dirigia ao ginásio na zona do Palmarejo para mais uma sessão habitual de exercícios físicos. Uma testemunha no local, funcionário do referido ginásio, deu ao Expresso das Ilhas Online algumas informações sobre o que aconteceu.
Senti aquele medo e mancava para engachar.
Claro, senti medo do que aconteceu. Vi o presidente da Câmara da Praia cair no chão. Nesse momento não consegui ver as pessoas que fizeram o disparo. Antes tinha visto 2 indivíduos trajados, tipo quem ia fazer ginástica no recinto. Estiveram na escada como quem estava à espera de alguma coisa. O governo cabo-verdiano já condenou o ato, tendo reafirmado o tal engajamento em continuar a trabalhar para o reforço da segurança de pessoas e bens no arquipélago. Olavo Correia, vice-primeiro-ministro, disse que ninguém vergará perante atos reprováveis como este e desejou rápida recuperação ao chefe da idilidade da capital cabo-verdiana, Oscar Santos.
Nós não podemos vergar, temos que continuar a trabalhar. Os serviços da polícia vão depois informar sobre aquilo que terá conhecido. O que eu, neste momento, que me importa dizer é desejar ao presidente Oscar Santos rápidas melhoras para poder continuar a trabalhar pela cidade da Praia e por Cabo Verde, como tem feito com bravura e com excelência, com determinação e com persistência, seguramente que ele vai continuar a estar 100% ao serviço de Cabo Verde. Felizmente.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Moçambique iniciou hoje o registro de homens armados da RENAMO como parte do processo de desmobilização e reintegração social. O reverendo Lucas Moiani e outras vozes dizem que sem políticas reais de inclusão, esse processo não vai contribuir para a estabilidade de Moçambique. Ramos Miguel tem os detalhes.
Alguns analistas defendem que o processo de desmobilização dos guerrilheiros da RENAMO, cujo registro teve início esta segunda-feira 29, deve ser acompanhado por políticas de inclusão que permitam uma verdadeira reconciliação entre os moçambicanos. O arranque do registro dos homens armados da RENAMO foi anunciado pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, considerando o desenvolvimento político militar muito importante para a estabilidade do país. Mas para o reverendo Moiani, sem políticas reais de inclusão, o processo de desmobilização do braço armado da RENAMO não vai poder contribuir para a estabilidade de Moçambique.
É preciso que se traça, portanto, políticas de inclusão, onde os moçambicanos vão se sentir, de facto, dentro do processo de desenvolvimento da sua nação. Mas também é importante mantermos o diálogo, ser um diálogo permanente.
Este vai ser um processo complexo, cuja aplicação deve ser feita com muita prudência, considera o analista Cátia Encadeado, sublinhando que para muitas pessoas trata-se de começar uma nova vida a partir de zero. Aquela académica diz que não faz sentido retirar pessoas de uma zona de conforto, por exemplo, a Serra da Gorongosa ou qualquer outra parte do país onde elas se encontrem, para colocá-las noutros locais onde poderão sentir-se deslocadas.
O processo de reintegração vai ser mais complexo e mais generoso para essas pessoas. Eu sou da opinião de que onde as pessoas estão, a menos que sejam retiradas para lugares de chefia e de direção, não é? Então, onde as pessoas estiverem, é onde as pessoas têm que se reintegrar com a sociedade ou na sociedade para poder se desenvolver. Senão vamos criar outro tipo de problemas psicológicos, inclusive, de desadequação das pessoas aos novos espaços.
Entretanto, recebe-se que o surgimento da chamada Junta Militar da RENAMO possa colocar em causa o processo de desmilitarização do partido. O analista Fernando Gonçalves diz tratar-se de elementos que aparecem com fardamento novo, bem organizados e estão numa situação em que são facilmente localizáveis pela comunicação social.
Isto dá-me a especular, por exemplo, que haja alguma força que não esteja interessada em que se conclua este processo de paz para os seus fins, porque já vimos imagens de guerrilheiros da RENAMO antes, nunca vimos guerrilheiros com um fardamento tão novo. Onde é que foram comprar aquele fardamento?
Contudo, para o antigo estadista moçambicano Joaquim Chissano, isso não vai impedir o país de realizar eleições, porque mesmo se não existissem desertores da RENAMO e se faça todo o desarmamento, pode-se dar o caso em que ainda existam armas por aí fora.
Há armas que não estão nas mãos da RENAMO, estão nas mãos de pessoas que nós não conhecemos quem são, mas nem isso vai impedir que nós tenhamos as nossas eleições, nem isso vai impedir que haja investimentos no nosso país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Às 14h07, esta é a emissão vespertina da Voz da América. Momento agora para convidar o Álvaro Gero Andrade e a Ronda pela Economia no Mundo.
Na revista económica começamos com uma nota da consultora Fitch enviada aos seus clientes, na qual antevê um renovado interesse das petrolíferas e empresas de gás internacionais dos mercados emergentes, entre os quais está a África Subsaariana, o que se vai traduzir num aumento da exportação de petróleo e gás na região, de acordo com aquela consultora. No documento, os analistas da Fitch escrevem que, no entanto, serão precisos investimentos novos substanciais para compensar as taxas de declínio da produção de petróleo em toda a região. No gás, a perspectiva de evolução é substancialmente mais positiva, notam os analistas, salientando que a produção vai ter um forte ganho nos próximos 10 anos, devido ao desenvolvimento dos grandes recursos de gás descobertos na África Oriental e na África Ocidental. Apesar do crescimento da produção de petróleo previsto para este ano, de 4,7%, a Fitch antevê uma queda média de 0,3% da produção petrolífera até 2028, por causa das fortes taxas de declínio nos atuais poços, que vão puxar o crescimento novamente para o vermelho. Em Angola, o Comitê da Política Monetária do Banco Central decidiu manter em 15,50% o juro de referência à taxa BNA. O banco manteve inalterada a taxa de juro da Facilidade Permanente de Absorção de Liquidez em 0% e os coeficientes das reservas obrigatórias em moeda nacional e estrangeira em 17% e 15%. Essas decisões, de acordo com o banco, foram sustentadas pela continuação da trajetória decrescente da inflação em junho, quando o índice de preço no consumidor abrandou para 1,08%, além de um recuo da taxa homóloga para 16,94%. A consultora Fitch Solutions considera a construção de um gasoduto entre o norte de Moçambique e a África do Sul cada vez mais improvável, porque nenhum dos mercados gera procura suficiente para justificar o investimento. Na análise relativa às previsões para o último trimestre deste ano, os analistas daquela consultora, detida pelo mesmo grupo que detém também a agência de rating Fitch, consideram que o investimento de 6 mil milhões de dólares não é economicamente viável. Em Cabo Verde, o número de cheques devolvidos por falta de provisão pelos bancos cabo-verdianos aumentou para 14 por dia no primeiro semestre de 2019, ultrapassando em valor acumulado os 804 milhões de escudos, cerca de 8 milhões de dólares, praticamente o dobro do ano passado. Dados do Banco de Cabo Verde indicam que nos primeiros seis meses deste ano, o sistema bancário processou corretamente 150 mil cheques com os bancos a pagarem 37 milhões de escudos, ou seja, 330 milhões de dólares, através deste meio. A Bolsa de Nova Iorque está hoje mista, com os investidores a aguardarem a decisão da Reserva Federal, ou seja, o Banco Central, sobre a taxa de juros de referência e olharem para os resultados das empresas. No final da manhã, o Dow Jones Industrial subia 0,09%, o Standard & Poor's recuava 0,07% e o tecnológico Nasdaq, por sua vez, caía 0,43%. Os investidores estão a olhar para os resultados das empresas americanas com o propósito de verem se há sinais de algum abrandamento da economia. Aguardam também pelo anúncio do corte das taxas de juros por parte do Fed, o Banco Central, e estão atentos ao retomar esta semana das negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora as novidades da música internacional aqui na Voz da América é o Top 10.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington DC. E antes de dizer que este é o programa que tem as mais ouvidas e as tricas e o business da música, bem-vinda de volta, Ana Guedes.
Ah, obrigada, Mayra. Foram umas férias curtinhas, bem merecidas. E connosco.
A malta aqui da música. Sentiu a falta, são três programitas.
E do outro lado, portanto, nós temos a Mara Lassoleta, Ana Guedes, e do outro lado,
DJ UPS.
E o videoclipe de Bohemian Rhapsody acaba de fazer história ao atingir mais de 1 milhão de visualizações no YouTube. Bohemian Rhapsody dos Queen é o primeiro videoclipe antes dos anos 90 a atingir tamanho número tão elevado. Considerado o primeiro videoclipe promocional, foi gravado em 3 horas por menos de 10 mil dólares pelo realizador Bruce Gowers. Bohemian Rhapsody entrou para o Hall of Fame dos Grammy em 2004 e foi considerada a música mais
googlada
de 2018.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let it go!
Bismillah,
Pois é, né? É uma nota difícil de atingir, mas este é um clássico. Agora vamos ao rap. Procuradores suecos acusaram criminalmente o rapper A$AP Rocky de agressão, depois de um vídeo nas redes sociais mostrar o envolvimento do rapper americano numa luta na rua. O caso chamou a atenção de celebridades como Shandy Combs, Nicki Minaj, a sua amiga Kim Kardashian, exatamente, o marido de Kim Kardashian, Kanye West, e quem mais?
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que falou com o primeiro-ministro da Suécia sobre este caso.
Pois é, vamos ver se A$AP Rocky tem sorte ou não. E agora estamos a ouvir No Limit, de Cardi B com A$AP Rocky.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. No Guidance de Chris Brown com Drake, voltou às 10 mais ouvidas da semana e está precisamente em décimo.
Ainda é do seu amigo Post Malone,
que vai estar em Portugal e que eu não vou ver.
A gente já lá vai. Esta é Sunflowers.
Top 10 americano da Voz da América. E agora, Parker, dos Jonas Brothers.
Ela nem consegue dizer o nome.
É
incrível.
Não gosto deles, tenho a dizer. Parker. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Instead of wanting to have a women will blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you're taking over to find me. I'm a sucker for all the feminine things. No, I know about you. And you're making a typical me. Take my typical
este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu tenho a dizer que Ana é uma sortuda. É, vai de Post Malone para... Está bem, Jonas Brothers, que ela não gosta muito. E depois volta a Post Malone, né?
Uhum.
Post Malone, como a Ana estava a dizer, em agosto está em Portugal, não é? Para o Mel Sudoeste. Vai ser cabeça de cartaz. Vai
Olá, cantar... Anitta.
Exatamente. Vai ter ali a Anitta também no palco. E a música dele, Goodbye, está em setting. Desceu 4 posições. I'm no good at goodbyes. I want you out of my life. I want you back here tonight. I'm trying to get you know. I wanna standardize you. My argument possessive. It got you precise. Can you not turn off the TV? I'm watching it fight. I said it's a run. Look at me, no shock. You're popping like dog. This nigga man, I. You don't need a key to drive. You call on the charges. I just wanna see the side. E a música Truth Hurts da rapper Lizzo, nativa de Detroit, subiu uma posição na tabela, está na sexta posição. I just took a DNA test, turns out I'm 100% deaf. Even when I'm crying crazy, yeah, I got boy problems, that's a human in me. Bling, bling, then I solve them, that's the goddess in me. You could've had a bad, non-committal. Help you with your career, just a little. You supposed to hold me down, but you're holding me back. And that's a sound, I mean not calling you back. Why am I in gray till they gotta be gray? Tell it straight to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. No man on the Minnesota Vikings. True hurts me to something more exciting. Dum 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 dum. Tried to break my heart. Oh, that breaks my heart. Segue-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever Voa Português. E toque de Cali, deixou uma posição, está em quinto. Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're coming before we get lost. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you wanting more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it. And if you are mine. E podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Podes também pedir para tocar uma música, a tua música favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. E na lista das subidas está o quarto lugar, Senhorita, da Shawn Mendes e Camila Cabello. Yeah, no. People all around, crippled with anxiety, but I'm slow. Este é o Top 10 americano da Voz da América. I Don't Care.
Eu também não. A versão de Ed Sheeran com Justin Bieber está em terceiro. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in I said I'm sorry. But now I think that we should stay. Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, 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 ooh. Oh yeah, yeah, yeah. Cause I don't care as long as you just pull me in. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah.
Top 10 americano da Voz da América, segue-nos no Instagram, basta escrever Voa Português. E podes fazer o download do Top 10 americano em www.voaportugues.com. Tocamos a tua música favorita, envia o pedido para o WhatsApp da Voa, mais 1-908-652-4584. Segundo lugar é de quem, Mayra? Billie Eilish, com o seu Bad Guy. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend that type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Chegamos... E quando é que este muda de nome?
É, não muda. Já não muda, Ana.
Pronto, já não muda.
Chegamos agora aqui ao nosso topo da tabela. E não sei se a Ana sabe que este senhor está a 20
semanas. Eu fui de férias, venho de férias e ele continua no primeiro lugar. A Lil Nas X. E Billy Ray Cyrus continua a bater recordes. Ana, o que é que eles cantam?
Old Town Road.
Até para a semana.
E depois do Top 10 americano, as notícias aqui na emissão vespertina da Voz da América, que caminha para o final. No oeste da Califórnia, um homem armado matou pelo menos 3 pessoas, incluindo uma criança de 6 anos, no festival de Alho, na tarde de domingo. O ataque aconteceu na cidade de Gilroy e a polícia diz que o atirador usou uma espingarda. Outras 15 pessoas ficaram feridas. O atirador morto pela polícia foi identificado como Santino William Legal Smith. A polícia investiga o incidente e até agora não descobriu as motivações do atirador. No Sudão, 5 manifestantes, incluindo 4 estudantes, foram mortos hoje durante uma concertação na cidade de Al-Obeid, no centro do país, revela o Comitê de Médicos próximo do movimento de contestação sudanês. Em comunicado, aquele comitê deu ainda conta de um número indeterminado de feridos, mas não precisou os motivos da manifestação. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, anunciou a nomeação de Rosine Sori Kolibali, do Burkina Faso, como sua nova representante especial para a Guiné-Bissau e chefe do gabinete das Nações Unidas para a Consolidação da Paz naquele país. E assim chegamos ao final de mais uma emissão vespertina da Voz da América, neste 29 de julho. Em nome de toda a equipa, despedem-se Leo Seilo, Wagner Robert e Amêncio Miguel. Amigos, até amanhã, a continuação de uma ótima noite de segunda-feira e boa semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.